Vamos ouvir uma sessão do Fórum Socialismo 2026. A sessão chama-se Cuidado, estás a ser filmado e é apresentada por Joana Mortágua e Rafael Medeiros.
Que estamos a ser filmados. A questão que nós queremos colocar é como é que seria se o Rafa estivesse a circular pela sala sem um telemóvel na mão e sem absolutamente nada que pudesse dar-vos a indicação de que estão a ser gravados, de que estão a ser vistos ou de que estão a ser filmados. De que vocês não tivessem a mínima ideia de que aquilo que estão a fazer, ou todos nós mudamos a nossa atitude quando sabemos que estamos a ser filmados, vocês não tivessem a mínima ideia de que aquilo que estão a fazer está a ser gravado e que esse vídeo vai ser guardado numa qualquer nuvem ou base de dados. E isso é possível hoje, integrando câmaras em dispositivos que nós usamos todos os dias, em dispositivos de uso diário e de uso comum. Aquilo que eu e o Rafa propomos hoje é falar sobre essa diferença. A diferença monumental que existe entre o mundo tecnológico que nós conhecíamos até hoje, que implica sacar de uma câmara, e o mundo que se avizinha. E o Rafa vai explicar-vos qual é que pode ser o principal instrumento desse novo mundo. Listen to music without muting the world around you. Livestream your creations from your POV. Take calls without interrupting your flow. Capture your unique perspective in an instant, straight from your glasses. The next generation of smart glasses by Ray-Ban and Meta.
Boa tarde. Como a Joana disse, o que nós vamos falar aqui hoje são dos óculos da Meta. E na grande diferença que tem, se eu tivesse utilizado os óculos hoje, em vez de vos ter gravado com um telemóvel que vocês todos e todas perceberam que eu estava a gravar. Isto tem aqui duas imagens. Uns dos óculos são os óculos normais, os outros óculos poderiam estar a gravar-vos. A diferença é mínima e reside basicamente nesta pequena câmara que vocês têm aqui. Vou de forma muito breve explicar um bocadinho mais a parte técnica dos óculos, para que vocês percebam, estes óculos têm uma câmara de 12 megapixels, mais ou menos, gravam até 3 capas, o que é imenso, 60 imagens por segundo, na sua definição mais alta, tem cerca de 5 a 6 microfones, consoante o modelo, e tem 32 GB de armazenamento interno. Cada chip só durava 60 segundos quando o produto inicialmente saiu, hoje em dia já vai até 3 minutos. A gravação ativa-se de duas formas, com um pequeno toque físico na haste ou no botão, ou dizendo simplesmente Hey Meta. Para reconhecer esta frase, os óculos têm um microfone que tem um baixo consumo, que permite que os óculos estejam permanentemente à escuta para ativarem assim que o utilizador diz as palavras mágicas, chamemos-lhe assim. Para além disto, os óculos ainda têm uma função de transmissão em direto. O que é que isto quer dizer? Que basta eu ativar os meus óculos e posso estar a reproduzi-los em direto para o Instagram ou para o Facebook. Portanto, eu agora poderia estar aqui a falar com vocês, estou a transmitir para o meu Instagram ou para o meu Facebook e vocês não poderiam nem sequer dar por isso. Sim, de forma muito breve, em termos de vendas destes óculos, desde o lançamento, que foi em outubro de 2023, até ao final de 2025, foram vendidas cerca de 9 milhões de pares de óculos. E só em 2025 foram 7 milhões desses 9, portanto o triplo do ano anterior. A produção está a acelerar imenso. Uma das parceiras da Meta na sua fabricação tinha planeado chegar a 10 milhões de unidades por ano até ao final de 2026. No entanto, esse plano já foi revisto e foi alterado para o dobro ou até para o triplo, 20 a 30 milhões de unidades por ano. Para terem uma pequena ideia, no primeiro trimestre deste ano, a categoria de óculos inteligentes disparou e cresceu 167% face ao ano anterior. E a Meta detém quase 70% deste mercado. A previsão é de que em 2026 se tenham vendido quase 14 milhões de unidades, subindo para quase 30 milhões até 2030. O mercado financeiro obviamente já percebeu isto. As ações da Exilor Luxi Otica, que é esta parceira da Meta na sua fabricação, chegaram a subir 14%. As ações desta empresa subiram 14% num só dia. Analistas prevêem cerca de 60 milhões de unidades vendidas até 2035. E chamam a isto, nas palavras deles, a inovação mais disruptiva desde o telemóvel. Mas, terminando agora esta parte mais técnica e mais chata, eu queria-vos explicar, queria-vos fazer uma pergunta e dar-vos um bocadinho também dessa resposta. Como é que a Meta faz com que estes óculos passem a ser algo que as pessoas querem usar no dia-a-dia? Ou seja, como é que os óculos da Meta se tornam num objeto de moda? A Meta não está a vender estes óculos como um produto de vigilância constante, obviamente. A Meta vende isto com o mote de grava a vida enquanto a vive, cada detalhe, cada ângulo, e esta promessa de que conseguimos viver tudo e partilhar com toda a gente ao mesmo tempo. Eu acho que conhecem este senhor que está aqui sentado no meio, Zuckerberg, que é o... O quê? que é o dono da Meta, diretor executivo, que quer que lhe chamem. E ele, nesta fotografia, ele está sentado na primeira fila de um desfile da Prada. Eu não conheço Zuckerberg por ser um grande fã de moda, acho que vocês também não. O Zuckerberg está sentado na primeira fila deste desfile porque essa é parte da estratégia deles. Vender isto como moda, e isto faz-se aliando-se a grandes marcas, como é o caso da Prada ou outras parcerias que já existiram. O objetivo é deixar para trás a publicidade tradicional do que seria um equipamento tecnológico e aliar-se a parceiros de moda para que isto possa ser vendido como um objeto dia-a-dia, como algo tão trendy que eu não posso ficar para trás. Porquê a escolha de certas parcerias que nós vamos ver a seguir, ou porquê seguir um caminho que regra geral está mais longe de quem tradicionalmente compra estes produtos mais tecnológicos? Até há pouco tempo, as vendas de produtos deste género representavam 65% a 74% de quem comprava estes óculos eram homens. Vamos ver porque este vídeo.
Hey Meta, take a picture. Hey Meta, turn it up. Oh, so cute. Hey Meta, translate this.
Portanto, quem não conhece Kylie Jenner, influencer, bem, uma personalidade bastante conhecida nos Estados Unidos, a Kylie Jenner é uma referência para muitas das raparigas e mulheres chamadas Gen Z Girlies, as miúdas Gen Z, e a Meta lançou uma linha assinada pela Kylie Jenner, uma linha mais cara do que o modelo anterior e que tinha até a voz dela como assistente de AI. um, a campanha disparou nas redes sociais, o próprio modelo esgotou em dias e torna-se óbvio que esta estratégia é uma estratégia deliberada para colocar mais mulheres a utilizar um dispositivo que a Joana já vai explicar mais à frente, mas que este tem como principal alvo. Através de uma campanha recente da Meta, que seguia segundo o mote de Live All In, o objetivo, nas palavras da agência que executou esta campanha, foi reformular os óculos como um acessório acessível e elegante, em vez de um dispositivo intrusivo. Portanto, isto não é um efeito acidental, é sim um objetivo muito claro na direção de marketing desta campanha. Há uma frase de uma newsletter norte-americana que fala bastante sobre este tema, que resume muito bem aquilo que está em jogo. A maioria dos patrocínios e das campanhas que são feitas com celebridades só precisa de convencer quem compra. Este produto precisa também de convencer toda a gente que nunca vai comprá-lo, mas que vai ser gravada por ele. No bar, num jogo de futebol com os filhos, numa sessão como esta. Portanto, não são só os consumidores que eles têm que conseguir convencer com esta campanha, mas sim toda a gente. A própria Meta já não vende isto como um gadget engraçado, mas estão a afunilar bastante para os criadores de conteúdo e para... desculpem. No site existe ainda uma secção inteiramente direcionada para estes criadores de conteúdo, a dizer, e cito: os óculos com IA estão a tornar-se ferramentas críticas para influencers, criadores de conteúdo e equipas profissionais de redes sociais. Portanto, existe esta... vendem esta ideia de que esta será uma ferramenta tão imprescindível como um telemóvel e que qualquer pessoa que crie conteúdos para redes sociais ficará para trás se não os utilizar. Um dos guias de marketing para o uso destes óculos recomenda especificamente que são ideais para, e cito, fotografias de rua e interações naturais sem chamar a atenção indesejada. Esta normalização, os óculos como um equipamento de trabalho essencial, que diz que o criador está em desvantagem se não estiver, é o mesmo, portanto, estamos a falar do mesmo dispositivo que tanto aparece num vídeo de dia-a-dia de um influencer que nós possamos ver na internet, como pode aparecer num dos vídeos que nós vamos ver a seguir.
Excuse me, I want to say that you look very beautiful today. What's your name?
Antonia.
Antonia, I am Arnaldo. Where Antonia is from?
I'm from Germany.
Germany, that's so cool. And what bring you in town?
I work from here for a while.
Oh, okay, that's cool. You enjoying the sun?
Yes.
Oh, okay, you came here to see the concert?
No, just the sunset.
Oh, okay. How long have you been in Porto?
Just a weekend.
Just the weekend?
Just the weekend.
Okay.
Yeah.
Are you single by any chance?
No.
Oh my god. I was like asking something like to contact you because I really like your energy.
Thank you.
But get the compliment.
Huh?
Get the compliment.
Yes, thank you so much. Bye.
Bye bye.
Este vídeo é de Manfluencer. Um manfluencer, hashtag manfluencer, brasileiro, que está em Portugal, o Arnaldo Campos, que é um dos milhares de homens que fazem um conteúdo para a internet, que normalmente tem um hashtag que é o freeze, com dois Zs, que se baseia em, no fundo, é aulas de engate. São homens que abordam mulheres na rua para tentar explicar aos seus seguidores quais são as melhores técnicas de engate. E este é o tipo, exatamente o tipo de vídeo para o qual estes óculos foram desenhados. É uma coisa que se chama POV, Point of View. É isso que os óculos permitem. Os óculos permitem ver um vídeo a partir da nossa, da perspectiva de quem está a filmar, sem o obstáculo de que quem está a filmar saiba que está a ser filmado, o que traz um realismo às nossas filmagens, que é, de facto, muito significativo. Uma investigação da CNN revelou que há centenas de mulheres que foram secretamente gravadas por estes influencers, sem consentimento, que esses vídeos foram publicados na internet sem consentimento, dando origem a milhares de comentários, muitas vezes degradantes e sexualizantes, sobre estas mulheres nesses vídeos. Vídeos esses que estes influencers monetizam, ou seja, com os quais ganham dinheiro. Isto é sobre criação de conteúdo. Nenhuma, e eu vou-vos contar alguns casos que já foram identificados de gravação por estes óculos, nenhuma das mulheres identificadas pela CNN relatou ter visto uma luzinha de aviso, que é aquilo que a Meta diz que é a grande segurança dos óculos. Os óculos, quando estão a filmar, quando estão ativos, emitem uma luz, que é aquilo que avisa quem está a ser filmado de que está a ser filmado. Nenhuma destas mulheres conseguiu detectar que estava a ser filmada. Acontece muito estas mulheres só virem a descobrir que foram filmadas porque alguém as reconhece num vídeo, as avisa, tentam fazer uma denúncia, não conseguem. No caso dos Estados Unidos, houve uma mulher que só conseguiu retirar o vídeo da internet quando criou ela própria uma campanha pública no TikTok contra o criador de conteúdo, que pela pressão acabou por tirar o vídeo, porque a própria administração da rede social não fez nada. Em Barcelona, já houve um caso de um homem que foi detido pela polícia por ter realizado mais de 300 gravações não consentidas de mulheres. Mas a coisa expande-se. No Brasil, uma influenciadora digital chamada Aniessa Navarro disse ter sentido náuseas quando percebeu que durante uma sessão íntima de depilação, a técnica de depilação estava a utilizar os óculos da Meta. A técnica disse que os óculos não estavam ligados para gravar e até estariam sem bateria, mas ela precisava deles porque eram óculos graduados e ela precisa de óculos graduados. E aqui está outra questão importante que eu irei mencionar um bocadinho mais à frente. Nos Estados Unidos houve uma denúncia de uma cliente de uma entrega em casa que recebeu uma encomenda de alguma coisa que tinha pedido a uma vendedora que foi à sua casa e viu depois que o vídeo dessa venda estava a ser utilizado pela vendedora como promoção dos seus produtos. O problema é que não só as crianças que estavam em casa, filhas dessa cliente que foram estavam expostos no vídeo, como os próprios dados do cartão com que ela pagou, porque ao pagar com o cartão estava no ângulo dos óculos e os dados do cartão foram filmados. Em Salvador da Bahia, um médico ginecologista foi denunciado por ter utilizado estes óculos durante o atendimento a uma paciente. Há outro caso no Brasil, numa dimensão completamente diferente, em que durante uma comissão de inquérito, não está aqui a nossa especialista...
Está,
está. Em... está aí. Aqui a nossa especialista em comissões de inquérito saberá, porque já teve de o fazer várias vezes, é comum nas comissões de inquérito haver salas fechadas para consulta de documentos, documentos esses que são confidenciais e que não podem ser reproduzidos por nenhum meio de tecnológico. Não é possível entrar com telemóveis, não é possível levar computador, é preciso tirar os dados à mão. No caso da Comissão de Inquérito do Parlamento em relação ao escândalo do ISNN, que foi uma roubalheira de mais de 1 milhão de pensionistas no Brasil...
INSS.
Um dia conto-vos esta história, se quiserem. essa sala de consulta de documentos foi encerrada porque havia assessores parlamentares que estavam a entrar com os óculos da Meta para poderem reproduzir os documentos que não estavam ao acesso da reprodução. Estes casos dão uma ideia de porque é que estes óculos são perigosos. E eu queria dar-vos 4 razões pelas quais estes óculos são irremediavelmente perigosos e eles significam uma revolução no paradigma do consentimento e no paradigma da privacidade que nós temos hoje. A primeira razão é porque o LED que identifica a filmagem pode ser tapado ou desativado. E já há um mercado feito para alterar os óculos de maneira a que o LED possa ser desativado. Há uma empresa em Los Angeles que se chama Ghost Metas, mas há muitas empresas, esta foi entrevistada pelo The Guardian, que modifica fisicamente os óculos para que o LED possa ser desativado. Fechamos a Ghost Media, fica tudo bem. Não fica tudo bem, porque a verdade é que, apesar da Meta ter dito que já fez alterações aos óculos para que eles não possam ser fisicamente modificados, a verdade é que a Amazon e outras grandes vendedoras online vendem pequenos autocolantes, por exemplo, muito baratos. Eu vi alguns casos de 2 dólares. Pequenos autocolantes que, ao não taparem toda a luz, não desativam a câmara. Porque a Meta diz que, ao ser obstruída a fonte de luz, a câmara é desativada. Aqueles autocolantes permitem passar um feixezinho de luz que reduz ao mínimo a sinalização, mas que faz com que a câmara seja ativada. E pela net encontram-se imensos anúncios destes produtos que são anunciados como acessórios de privacidade.
Como este.
Exatamente, como este. Stickers for privacy. A privacidade do ato de filmar, não é? Eu quero filmar com privacidade da informação de que eu estou a filmar. E é uma privacidade, de facto. A segunda característica que faz destes óculos irremediavelmente perigosos, e o Rafa já abordou esta característica, e o caso da depiladora no Brasil também, é o facto de eles serem objetos de utilização diária comum e necessária. Os óculos da Prada, da Ray-Ban, do não sei quê, são óculos, muitos deles graduados. Nós não temos. Isto não é feito para nós pormos na cara quando queremos filmar e depois substituirmos pelos outros quando não queremos filmar. Isto é feito para nós estarmos constantemente com os óculos. E, eventualmente, dizemos a Meta quando os quisermos ativar. O facto de eles serem graduados, o facto de eles serem bastante caros, o facto de eles terem parcerias com marcas normal de óculos, façam com que eles não sejam feitos para ser um acrescento, mas sim um acessório necessário que as pessoas usam em todas as... Queres dizer-nos alguma coisa, Mariana?
Estás a gravar?
A Mariana pôs uns óculos.
Bonitos. Suspeitamente grossos.
Mas eu sei que a Mariana não tem falta de vista. A terceira característica destes óculos que faz deles perigosos, sem... Eu incomodei o teu painel. Bem parecido. A terceira característica que faz destes óculos perigosos sem moderação é o facto de nós hoje sabermos que, tal como os telemóveis, eles estão sempre a recolher dados. Nós não mandamos verdadeiramente nos óculos. E, portanto, mesmo quando nós não clicamos ou não pedimos aos óculos para gravar, a própria Meta admite que há uma recolha essencial de dados que acontece sempre e que não tem opção de recusa e que todos esses dados são importados para a cloud ou para as clouds da Meta. E tudo isto põe em causa, como é evidente, a confidencialidade de dados que são protegidos, o caso da utilização em tribunais, nas polícias, em algumas instituições, põe em causa o consentimento e uma nova forma de agressão e de violência contra as mulheres, que são a principal vítima da violência digital, e põe em causa a privacidade de todos nós. Mas há uma outra característica dos óculos que acrescenta um nível de perigo, que é o da vigilância, não a vigilância individual relativamente ao grupo, mas a vigilância repressiva, organizada do Estado ou de grandes corporações com manias de soberania, digamos assim. Aquilo que aconteceu foi que nos Estados Unidos foi libertado um memorando interno da Meta que previa lançar o reconhecimento facial nos óculos, ou seja, a possibilidade dos óculos, tu andas na rua, cruzas-te com alguém, imediatamente os óculos recolhem toda a informação sobre a pessoa que está à tua frente. E a Meta, nesse memorando interno que foi descoberto, dizia que previa lançar o reconhecimento facial durante, e cito, um ambiente político dinâmico, quando os grupos da sociedade civil que poderiam contestá-la estariam com os seus recursos mais concentrados noutras preocupações. Ou seja, a Meta estava à espera de um período eleitoral, de um período de convulsão social, para poder ativar esta função sem que ela tivesse a necessária indignação popular. Houve dois senadores democratas que fizeram questões diretamente à Meta e ao Zuckerberg sobre esta dimensão da recolha de dados e do reconhecimento facial. A empresa disse que estava só a estudar uma possível tecnologia, mas uma investigação encontrou um programa chamado NameTag, que é um programa de reconhecimento facial, que transforma a imagem recolhida em dados biométricos e que permite utilizar esses dados biométricos para identificar pessoas, e que, embora esse NameTag, esse programa, nunca tenha sido de facto ativado nos óculos, o código para esse programa foi secretamente distribuído em todos os óculos que foram vendidos. E, portanto, bastava uma ativação da empresa para que esse programa pudesse ser lançado.
Agora que a Joana já vos falou um bocadinho desta parte da vigilância, acho que vale a pena parar um bocadinho para pensarmos o que é que está fisicamente por trás destes óculos. São supercomputadores que processam isto tudo de forma autónoma, são pessoas. Uma investigação em fevereiro deste ano, de dois jornalistas do Quénia, depois de estarem meses a falar com uma empresa chamada Sama, entrevistaram mais de 30 funcionários, alguns deles especificamente sobre o trabalho ligado aos óculos da Meta. Claro que todos falaram anonimamente, com medo de perder o seu trabalho, mas antes de vos explicar esta parte, a história da Sama, esta empresa, é anterior neste universo. Portanto, a Sama já tinha feito antes para a OpenAI moderação de conteúdo extremamente grave. Nós tínhamos descrições de abuso sexual, um discurso de ódio, violência, e estes funcionários eram pagos $1.50 por hora. Um destes trabalhadores, na altura, ao referir-se a esta experiência de trabalho, falou dela como tortura. Tudo isto que eles tiveram que ler neste trabalho que fizeram para a OpenAI. A Sama depois acabou por encerrar esta linha de trabalho em 2023, depois de muitas denúncias, mas foi exatamente nessa altura que passou a fazer este outro tipo de trabalho, ligado aos óculos. O que estes trabalhadores descrevem a ver, porque, tal como a Joana disse, estes óculos estão constantemente a gravar, são assustadoras. Eles se referem que...
Tens que explicar qual é o trabalho deles. Eles estão a treinar...
Sim, eles estão a treinar...
São milhares de trabalhadores à frente de computadores a treinar a inteligência artificial através dos dados recolhidos.
Dos dados que são recolhidos, sim. Falta mais essa parte, desculpa. E eles referem que vêm desde pessoas a despirem-se, pessoas na casa de banho, atividades sexuais, cartões bancários, muitas vezes gravados sem que a pessoa saiba que estavam a captar. É um bocadinho aquela ideia que a Joana disse, quando este produto é criado para que faça parte do dia-a-dia da pessoa, a própria pessoa que está a utilizar os seus óculos de graduação, não é? Porque precisa para o seu dia-a-dia, vai-se acabando por esquecer que atividades do nosso dia-a-dia, que muitas vezes olhamos para o nosso cartão de multibanco, documentos importantes no nosso trabalho, se estes óculos são tornados parte do nosso dia-a-dia, nós vamos eventualmente acabar por nos esquecer que os estamos a utilizar e que estamos, de facto, a gravar tudo à nossa frente. Um destes trabalhadores resumiu, uma das frases que ele diz é: vimos de tudo, de salas de estar a corpos nus, são pessoas reais, como eu e tu. E há ainda uma outra frase de outro trabalhador sobre o ambiente de trabalho e sobre o que eles tinham que fazer, que diz: sabes que estás a ver a vida privada de alguém, mas ao mesmo tempo é suposto simplesmente fazeres o trabalho. Não é suposto questionares nada. E se começas a fazer muitas perguntas, estás fora. Como a Joana disse, a Meta diz que... não, a Joana não tinha dito isto. Mas a Meta diz que os rostos são desfocados automaticamente. E que, portanto, não há forma de percebermos quem são estas pessoas ou de identificá-las. Estes trabalhadores dizem o contrário. A desfocagem automática falha muitas vezes. Resta-nos saber se falhará... de propósito ou não, acho que a resposta parece-me bastante óbvia, mas sobretudo, por exemplo, em situações em que há poucas condições de luz, esta desfocagem automática raramente funciona. Depois desta reportagem vir a público, a Meta cessou o contrato com a Sama, e a Sama deixou de fazer este trabalho, e a 16 de abril 1.108 trabalhadores foram despedidos da Sama. Eu acho que esta investigação em particular revela-nos aquilo que nós, eu e a Joana, quando começámos a pesquisar sobre este assunto, ainda não tínhamos lido o relato destes trabalhadores, mas esta foi logo uma das nossas grandes preocupações, e eu acho que o facto de, para mim, reside o maior problema reside mesmo neste facto de são óculos para um uso diário, como eu dizia, e vai acabar por acontecer que as pessoas, tal como estas que os trabalhadores viram, vão estar a gravar todo o seu dia-a-dia. O que nós agora, nós queremos terminar esta conversa um bocadinho com uma pergunta de o que é que nós podemos fazer. Eu tenho duas propostas de solução, a Joana falará de outras. Em primeiro lugar, parece-me bastante óbvio não ter os óculos. Acho que nenhuma configuração de privacidade vai resolver um problema que nasce na própria concepção do produto. Uma segunda proposta está relacionada com um projeto que se chama iX-Ray, que é um projeto de dois estudantes de Harvard que construíram este sistema chamado iX-Ray. Basicamente, eles juntaram três coisas: um par de óculos da Meta, juntaram motores de pesquisa por reconhecimento facial e ainda modelos de linguagem ligados a bases de dados públicas. O resultado, vamos ver.
Use it, you just put the glasses on, then as you walk by people, the glasses will detect when somebody's face is in frame. Mm-hmm. This photo is used to analyze them, and after a few seconds, their personal information pops up on your phone.
Pronto, eu depois posso-vos passar o vídeo e mesmo um documento que explica todo este projeto. Mas vocês viram, portanto, basta apontarmos a câmara para uma pessoa, eles fizeram depois este teste dentro do próprio campus, basta apontarmos o telemóvel para a pessoa que, de forma bastante rápida, vamos obter o nome da pessoa, o número de telefone, tudo em segundos. Este caso foi noticiado pelo New York Times. Mas há aqui um ponto importante. Eles construíram isto, mostraram que é possível, não libertaram esta tecnologia. O que eles fizeram foi, documentaram ao pormenor como é que qualquer pessoa pode remover a sua própria informação destas bases de dados públicas. Estas mesmas bases de dados que tornaram este projeto possível. Esse documento, que era o documento que eu vos falava, é um bocadinho o resultado deste projeto. Obviamente que uma das sugestões que eu vos faço é nós podemos passar esse documento no final da sessão, onde vocês podem eliminar os vossos dados. Isto obviamente não resolve o problema, até porque pode ser construído todo um novo sistema amanhã, mas pelo menos...
E estas bases são dos Estados Unidos?
Sim, mas pode-vos tirar de cima uma das ferramentas mais diretas de identificação que existem hoje. Há ainda outra sugestão que eu descobri ontem. Já há mais do que uma aplicação que vocês podem instalar no vosso telemóvel que vos alerta quando estão próximos ou próximas de alguns óculos da Meta. E a Joana agora vais falar de duas outras.
Usar óculos da Meta ou identificar óculos da Meta?
Usar óculos.
Não, nós estamos mesmo a terminar e estes tipos conseguiram uma coisa extraordinária, não é? Que é que se lixa as câmaras de vigilância. Eles estão a convencer-nos a vigiar-nos a nós próprios. Isto é outra dimensão do tipo de vigilância e de recolha não autorizada de dados que nós estamos. Que nós estamos habituados. Tudo que uma pessoa vê, desde que acorda até que se deita, tudo que uma pessoa vê é informação disponibilizada para a Meta. Tudo. Fora as diversas formas de monetização de conteúdo que são criadas a partir daqui. Seja vendas de dados, seja os influencers com os vídeos abusivos, seja tudo e mais alguma coisa. E, portanto, por isso é que nós chegámos à conclusão, e acho que é isso que muita gente tem chegado à conclusão, que é não há moderação tecnológica, não há definições de privacidade, não há botõezinhos de segurança que nos protejam contra dispositivos que foram feitos para vigiar. Não há. E a questão é como é que, além das ações individuais, como é que nós tratamos isto do ponto de vista legislativo. E uma das grandes críticas é que a legislação face a este tipo de tecnologias está permanentemente a correr atrás do prejuízo. A legislação que nós temos hoje em relação à proteção da imagem, da privacidade, etc., o que ela implica é que a vítima prove, identifique e denuncie que foi vítima de um meio não legítimo e não legal de captação de imagem. E isto inverte completamente as coisas, porque à partida aquele é um instrumento que não deveria ser legal nem legítimo de captação de imagem. E, portanto, para inverter as coisas, para tentar que estas mulheres que são vítimas deste tipo de conteúdo não tenham que ter a sorte de alguém as identificar e depois passar por todo o processo de humilhação e degradação da sua imagem pública, aquilo que todos os especialistas indicam é que só há uma solução, que é proibir. Há um certo tipo de tecnologia que pura e simplesmente não pode existir em venda ao público. Porque, como o Rafa demonstrou, através do processo
iX-Ray,
iX-Ray, não é preciso um código da Meta para que dois estudantes com um bocadinho de noção de redes façam um programa de reconhecimento facial a partir daquilo que os óculos já oferecem. Portanto, há uma grande discussão sobre se este tipo de tecnologias e os seus usos não têm de ser prevenidos à partida, em vez de estarmos a correr atrás de um prejuízo que é impossível de fazer. A alternativa a isto é aquilo que está a acontecer agora. Os cinemas proíbem que se entre nos cinemas ou nos teatros com óculos. Os tribunais proíbem que se entrem nos tribunais com óculos. Há restaurantes que proíbem que se entrem nos restaurantes com óculos. Há setores económicos que percebem que a bem do seu negócio e da propriedade intelectual e dos direitos de autor e etc., vão proibir a utilização dos óculos. Algumas instituições públicas vão também proibir a utilização dos óculos. Quem é que se lixa? Em geral, as mulheres. Porque não faz parte de negócio nenhum proteger a vida privada das mulheres na rua. E é por isso que a segunda parte desta legislação, que tem que ser claramente adaptada, e tem que ser adaptada não é só em relação aos óculos, é em relação a todo o conteúdo digital de violência contra as mulheres, é a proteção das mulheres no mundo digital. E estas foram as duas conclusões que nós chegámos. E mais do que eventualmente discutir os riscos dos óculos, que eu acho que estamos todos de acordo que aquilo é o diabo, talvez discutir as soluções e como é que podemos fazer não só a denúncia, mas propor medidas para prevenir este sistema de vigilância permanente e contínua que o capitalismo mais uma vez nos está a propor.